você corta
aqui.
Isso depois, vai ter um calor do caralho aqui, velho.
Você está ouvindo das profundezas de Tatooine, na cantina de Mos Eisley, o nerd do espaço.
Meu personagem favorito do Metal Gear é o Arthur.
E aí, eu sou o Álvaro e sempre quis morar numa cardbox.
Oi, meu nome é Vinícius e meu codec é 180.60, a rádio da galera.
E aí, galera, estamos de volta aqui, mais uma segunda-feira gloriosa para falar de um jogo legal. Ou talvez não seja tão legal, mas a gente fala no final.
Mas pra que a gente fala de jogo chato?
Rimou. Ah, sei lá, às vezes a gente quer xingar algum jogo aí.
Verdade, faz sentido.
É, sei lá, tipo, a pessoa fala pra gente jogar Tibia, analisar o Tibia e a gente...
Tibia é legal,
Tibia,
rapaz.
Tibia não é jogo, mano.
Oh, o Tibia é legal, só vocês que não entenderam a parte legal do Tibia. Eu também não. Mas tem.
Faz sentido.
Mas tem.
É, deve ter. Tem gente que fala que Tibia é mais legal que Skyrim.
Esse tem problema, cara.
Deve ter. Enfim, voltando para o nosso jogo aqui, é um jogo espetacular, aí de meados de 1998. O que que significa meados?
Eu não sei,
é no meio,
cara.
Tá ligado? É pareado entre no meio de 1998.
Ah,
meados.
Então, faz sentido. Então, nos meados de 1998, Metal Gear Solid, o que saiu aí pro PlayStation... E foi um jogo.
O PC também, não esquecemos do PC.
Mas já PC saiu também. Sim, diretão pro PC ou...
Saiu pro PC. Depois que saiu um remake pro Play 3 no Full HD Classics.
É, tem indo pro Xbox também.
Só pra vocês terem noção, até hoje não roda em casa.
É, o computador do Álvaro não roda nem, sei lá.
Nem o sistema operacional roda.
Nem o Windows não roda direito.
Enfim, eu gostava de jogar esse jogo. Eu, o cara que escreveu o Hideo Kojima, né? Que eu acho, eu nunca cheguei a ler muito sobre ele. Na verdade, eu já li. Mas o principal trabalho dele mesmo é na série Metal Gear e ele fez um trabalho ótimo.
Acabei de confundir aí com o cara.
Com quem?
O compositor de música do Final Fantasy, aquela que tem uma banda The Black Mages.
Sei.
Nossa,
depois a gente põe um link aí do The Black Mages, do carinha do Final Fantasy.
Como chama? Eu gosto de uma, chama Those Who Fight Further. Eu acho legal.
Oh, mas eu acabei de confundir. Ah, japonês tudo igual, mano?
tudo parecido. É japonês?
É japonês.
Eu acho que é, né? Até porque foi... Quem desenvolveu foi a Konami Computer Entertainment Japan.
Ah, então japonês ser... é foda, pronto, acabou.
Faz sentido.
Asiáticos jogando merda na cara da gente desde sempre.
É.
Que bosta.
Como a gente disse, foi feito pela, produzido pela Konami e foi distribuído pela Konami também, primeiramente em 1998. É um dos pioneiros no gênero de espionagem, né? Sneak.
Isso.
Acho que é o pioneiro, cara, na minha opinião. É.
Não, assim, tipo, o antecessor, né? O antecessor dele, primeiro Metal Gear.
Teve dois Metal Gear, Metal Gear antes. É, Metal Gear aí no plural. Teve dois Metal Gear antes. O Metal Gear 1 e o Metal Gear 2 Solid. Solid só, né?
Solid Snake.
Isso. Pro sagrado computador MSX.
aí veio esse aqui, que é o Metal Gear Solid, em que modificou um pouco, porque agora os gráficos são tridimensionais, né? Isso não era. Foi uma passagem legal, os gráficos tridimensionais, mas o estilo do jogo... Dei um murro no microfone de novo.
De novo, cara.
Eu acho que ultimamente você tá brigando com o microfone.
Véio, pois segundo round hoje aí.
Eu até perdi de onde que eu tava.
Tava falando dos gráficos tridimensionais.
Ah, é, meu. Os gráficos tridimensionais. Passou pros gráficos tridimensionais, só que o estilo do jogo continua o mesmo.
Ficou mais foda, cara, com os gráficos, com certeza. Não, eu
ficou
acho.
Mais foda, mas tipo...
Mega, hiper foda ainda.
Ah, não ficou tão hiper, hiper, mega foda não, porque parece ainda que você tá matando caixa de papelão, mas enfim.
Ah, mas na pra época, pra cara... Mim, filho.
Pra época era, nossa senhora, que perfeição.
What a hell.
Eu tô
This
vendo.
Perfection.
Eu estou lá.
Era muito legal pra época, cara. Eu fiquei muito fascinado. Pra época foi uma revolução e tanto.
Mas é legal. O bacana é o estilo. Você tem que passar por tudo sem ninguém, tipo, te ver. A ideia é ninguém te ver. É claro que vão te ver. Você provavelmente, se é você que estiver ouvindo, você é ruim. Você vai morrer. Então, tipo.
Tipo
o
Álvaro.
Tipo eu. Tipo
é que assim,
mesmo.
Esse jogo, como a gente disse, ele é de espionagem. Ele foi feito pra você passar sem ser visto. Se você for visto, dá um alerta. Tem uma galera atrás. Só que você pode jogar que nem o Rambo, tá ligado?
E matando... Eu mesmo.
O Álvaro. Você pode jogar que nem o Álvaro, sair matando todo mundo.
É,
só que aí não é espionagem. Você tá jogando.
Tá atirando pra tudo que é canto.
Você tá jogando contra.
Entrando tudo em qualquer porta pra proteger e já era.
É verdade, você tá jogando contra mesmo. É diferente um pouco do 007. Bom. 007 também é de espionagem, só que 007... Você pode sair, você vai ter que sair matando os caras, só que usando mais espionagem, mas Metal Gear não. Metal Gear te passa a ideia que você tem que ir sem matar ninguém.
É, a ideia principal é não matar ninguém. Inclusive, eu já bati final no 1 e no 3 e no 2 sem matar ninguém. É foda pra caralho. Foda.
Cara,
eu
mato tanta gente que jogo, velho.
Seu Álvaro mata até os caras que não existem no jogo.
Nossa senhora.
Logicamente, no computador. No computador não, né? No videogame.
Logicamente, com Game Shark de vida infinita, né?
É, logicamente. Porque.
Não, eu vou jogar 20 vezes a mesma parte. Tá um carinha só, mas eu conseguia, tá?
Porque esse jogo, ele não é fácil, não. A gente tem o costume de ver jogo que, quando era em 2D, era foda pra caramba, e depois passa pra 3D, o jogo fica mais leve. Não, esse não. Esse continua sendo foda. O gênero espionagem é um dos meus favoritos. Eu gosto pra caramba também de Assassin's Creed. Só que Metal Gear eu tenho que admitir que eu acho que é mais foda, hein?
Metal Gear é bem mais foda.
É perfeito, cara.
Né? É um legado já, né?
É, legado.
Construir um legado aí durante os anos. Até os joguinhos 2D eram legais. Eram impossíveis, mas eram legais.
A Konami também lançou junto com Metal Gear Solid, o Metal Gear agora não me lembro, acho que o VR Missions.
É, o VR Missions.
Que esse eu não joguei, não.
É o treinamento, cara.
É, só de treinamento.
E lembrando que esse Metal Gear Solid 1, ele foi feito dois remakes já, né?
O Twin Snakes.
Twin Snakes pro GameCube e saiu agora no HD... Não saiu no HD Collection.
Saiu no HD Collection, tenho quase certeza.
Não, saiu no HD Collection, saiu o 2, o 3 e o Peace Walker. Eu fiquei muito triste por não ter saído um. É uma pena mesmo. Seria perfeito se tivesse saído um, tipo, eu já teria comprado.
Mas eu tenho quase certeza que saiu, cara. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar.
Se eu não me engano, não saiu, cara.
Ah, depois a gente posta alguma coisa aí se saiu ou não.
A gente posta em vermelho aqui embaixo se saiu ou não.
É, só quem está correto, Ney ou Arthur?
Mas o remake do Twin Snakes não foi muito bem aceito.
Eu nunca joguei, cara. Eu joguei o PlayStation mesmo.
Pouca gente gostou do Twin Snakes. Ou melhor, eu vi pouco comentário bom.
Saiu, cara, eu entendi Tio Snake agora.
Tio Snake.
Saiu também uns quadrinhos, até o William, que tava gravando podcast com a gente do Batman. Ele
do
tem,
Batman.
É, a primeira parte, como se fosse o primeiro CD do Metal Gear. Não, o primeiro CD não, vai até um pedaço só. Acho que até a hora que o carinha tá de cueca lá no chão, lá que tá todo cagado lá no chão, que é a Meryl.
Sei,
tá?
sei, a Meryl.
Então, ele vai até essa parte. É o quadrinho inteirinho do jogo, conta a história exata do jogo.
Isso é bem legal. Se eu não me engano, tem um quadrinho também do Metal Gear 4. Parece que eu já li alguma coisa assim.
Isso eu não sei, não vi ainda.
Pra época, sim, foi um jogo que veio inovando, né, cara? Os movimentos não eram... Até então, não eram daquele jeito.
Não eram...
Era...
Os caras não tinham trabalhado muito bem, que nem o negócio de bater lá na porta, bater nos compartimentos, por exemplo, chamar a atenção dos carinhas.
Foi legal, cara.
É um sistema não tão complexo assim, é um sistema de coisa que você podia fazer mesmo se você estivesse numa missão. É. E é muito interessante, e tem todo aquele campo de visão dos personagens no seu minimapa ali, pra você saber se você vai ser visto ou não.
Isso se você não estiver jogando
no
hard.
É, no Very Hard não tem radar, né?
Não.
Fica foda pra caramba.
Vocês jogaram?
Eu já joguei.
Bateu final?
Eu comecei.
Já bati final, só que foi foda pra caralho.
Eu só comecei. Ó, você não tá batendo final no Waze, cara.
Cara, eu bati no normal. Licença, por favor, eu consegui.
Você já jogou no Waze?
No Waze, não.
Ah, ainda bem. Jogar jogo no Waze é tipo...
Não tem como, nossa, cara. Não tem graça.
Eu sempre começo pelo normal. No mínimo.
Eu só jogo no hard.
É, eu lembro da gente tentando jogar Resident Evil, do Wii lá.
No hard.
É, e pegando todas as coisas.
Save tá lá ainda, rapaz. Save tá lá.
A gente tem que terminar isso algum dia. Qual que é? O Umbrella Chronicles?
É.
Jogo legal. Eu gostei.
Recomendamos aí também o Umbrella Chronicles.
Umbrella Chronicles é legalzinho.
Eu não joguei ainda.
Eu gostei de atirar no Nemesis. Eu tenho que falar uma coisa sobre esse jogo.
Pode falar. Eu deixo você falar só um pouquinho. Você não vai falar muito, não.
É, maldito. Mas o seu mais que fala aqui, velho.
Vocês fazem votação pra ver quem que vai falar as
aí
coisas.
Aí acabou o seu tempo. Pronto. Falou tudo. Acabou.
Agora vocês falam, então.
Beleza. Vamos começar, então. É bom jogo, não, Ney? Fala aí.
A gente tinha falado do enredo.
É, enredo, mas então, né? Vai falar do enredo do jogo.
A gente vai falar do enredo do microfone. A gente vai falar do enredo.
Tá vendo por que eu que falo mais? Se eu deixo vocês sozinhos, vocês falam merda.
Verdade, vai lá, pode falar.
Enfim, então eu vou falar o que eu ia falar. Enredo que nem do Metal Gear não tem.
Acabou o seu tempo de novo. O limite expirou. É igual o do SoundCloud que a gente tentando colocar os áudios esses dias. Tem um limite.
Ah, legal. A gente não sabia que o SoundCloud tinha limite, cara.
É, a gente vai pedir desculpa aqui em público aqui. Uhum. A gente não sabia que o SoundCloud tinha limite. Acabamos postando lá e ficou por aquilo. A hora que eu vi tinha 2 horas de limite só e a gente tinha estourado o limite.
Uhum. Que legal.
É por isso que esse podcast está sendo upado no Podiomatic e...
Se os caras derem pra trás com nós, a gente muda de servidor depois.
É, gente, eu acho que...
Mas vai trocando os servidores,
tem limite de 500 megabytes esse servidor, cara. Então se vocês aí souberem um servidor legal pra gente upar as coisas que tem um player bacana...
Vocês podem colocar aí, né?
Coloca no comentário pra gente fazer um favor.
Mas até agradece muito ainda.
É, porque tá difícil. Mas voltando ao enredo do jogo. O enredo do jogo é foda. O Hideo Kojima conseguiu fazer o que nenhuma pessoa tinha conseguido fazer até então.
O que nenhum ser humano fez para a Terra.
Criar um jogo com história foda.
Taca isso. Foda nisso, meu irmão.
Porque ele arrastou uma história desde os joguinhos 2D lá.
Até, não, na época dos joguinhos 2D, qual que era a história? Vamos no castelo resgatar a princesa do Caria Malvado.
É, tipo isso.
Não era tipo isso. Era só isso.
É, e ele arrastou toda uma história e ele conseguiu interligar tanto. E você chega no Metal Gear 4...
Você já não tá entendendo mais nada.
Se você não prestou atenção, você não tá entendendo mais nada. Nada,
você
nada.
Você fica lá boiando, viajando, legal.
Uh-huh. E esse daqui já é complicadinho. Tem uma certa dificuldade aí pra entender as coisas. É Foxhound, Darpa Chief, Shadow Moses e um monte de coisa.
É,
tem
meio grog na hora lá pra entender o jogo, velho.
Uh-huh. Ele tem duas missões, né?
Tem duas missões. A gente ainda não falou com quem você joga. Você tá jogando com o épico agente secreto dos Estados Unidos da América, Solid Snake. É tipo, o cara foda. Ele, você dá uma missão pro cara, ele consegue fazer, de qualquer jeito.
Ele é tipo MacGyver.
Ele é tipo MacGyver mesmo.
MacGyver, velho. É muito foda também, mano.
Não tanto quanto Solid Snake, hein?
É, Snake é mais foda, com certeza.
Nos jogos anteriores, você já jogava com ele. E agora você volta com ele. Ele tava de férias no Alasca, eu acho.
Olha, mas aí
ele recebe, ele recebe uma ligação que ele precisa fazer um negócio ali no Alasca mesmo, é um trabalhinho ali perto.
Já tá aí, faz um trampo aí pra nós.
Faz um trampo aí pra nós. O que acontece? Um grupo de terroristas chamado Foxhound...
Só isso o serviço dele.
Invadiu umas ilhas lá que chamam Ilhas Fox, e lá tinha uma base, a base tinha o codinome de Shadow Moses, e lá era uma base pra desativar, eu acho, ou descartar armamentos nucleares. Os caras vão lá, tomam controle dessa base e começam a ameaçar os Estados Unidos, porque, tipo, é pra descartar equipamento nuclear, mas tinha equipamento nuclear lá que não tinha sido desativado ainda, sei lá. Inclusive, tinha o Metal Gear, que é um mecha robô gigante que tem capacidade de enviar ogivas nucleares pra qualquer lugar da Terra, e essas ogivas não são detectadas, elas não são quentes. Alguma coisa assim.
Elas são ogivas de plástico.
Não, é tipo... Eu acho que ela não usa propulsor, tá ligado? Então ela não é detectada por radar térmicos.
Ah, radar térmico, verdade.
Legal aí, velho.
Uhum. Esse grupo Foxhound, eles tomam conta lá e eles querem os restos mortais do maior espião que já teve nos Estados Unidos.
Tantan.
Big Boss. Ele é mais foda que o Solid Snake.
Ele voava?
Não.
Ai, a raio laser esperou.
Na verdade, mais ou menos voava. Ele chega na missão de paraquedas no Metal Gear Solid 3, hein?
Mas legal.
Ele solta do paraquedas, assim, na altura de uma árvore e sai rolando no chão, assim. Porque o paraquedas dele ia...
Mas e se tirasse o paraquedas? Sobrevivia? Voava lá.
Não, ele não voava pra cima, mas ele caiu de uma altura boa e sobreviveu, cara.
Ah, tem que
é fodinha, né? Fodinha.
Cara, ele é foda. Não, não é level 1, cara.
Não, tô falando pra voar.
Buzz Lightyear não é foda.
Não, não é mais foda.
Buzz Lightyear boa, cara.
Mas ele não derrotou Cobra Units? Não, não. Vocês estão deixando eu bravo porque Buzz o Big Boss é foda. Legal, cara,
ele derrotou a que caía roxão lá, malvado das trevas, cara.
Ele não derrotou o Coronel Vulgan.
Que Coronel Vogan, mano, é fichinha perto do carinha, mano, do mal lá.
Não é.
Tira bola de tênis.
Seis é chato.
Seis
o Big
manja.
Boss é foda. Então, os terroristas querem os restos mortais do Big Boss. Sei lá pra quê. Inclusive, quem tinha matado, entre aspas, o Big Boss era o Solid Snake.
Não, eu sei quem matou. Não foi o Solid Snake.
Quem?
Foi o Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear.
Não, foi o Solid Snake. E... os terroristas lá, eles querem os restos mortais do Solid Snake, porque senão eles vão mandar...
Do Solid não, né?
Que burro, dá zero pra ele!
Do Solid Snake não, do Big Boss, senão eles vão mandar bomba nos Estados Unidos, cara.
É, daí eles vão ter que pedir ajuda ao Buzz Lightyear.
Pra desativar as bombas antes de chegar.
Vocês têm coisa na cabeça, cara.
Eu tô imaginando a cena aqui, que legal.
É. Enfim.
Eu acho que ele tá imaginando outra coisa, enfim.
Eu não, também, não tô... também acho.
Não... Eu estou imaginando o que eu estou imaginando, velho.
Não, continua.
Eu nem imagino o que o Ney está imaginando o que você está imaginando, mas eu estou imaginando uma coisa que você deve estar imaginando agora.
Merda.
Pox Sound lá de terroristas, são todos uns terroristas fodões.
Se é a unidade de terroristas, lá tem terroristas.
Nossa, velho!
Mas nem todos, toda unidade de terroristas tem terroristas fodões.
Faz sentido, continue com os terroristas fodões.
Obrigado. É, eles usam os codinomes de animais, não sei se vocês perceberam, mas todos são animais.
Caralho,
faz,
mano,
sentido.
São todos animais. É o Liquid Snake, que é o líder, tem o Revolver Ocelot. Vocês já viram o que é um Ocelot?
Não.
É uma jaquatirica, velho.
Que bicho que é isso?
Momento pausa de tensão.
É.
Momento tenso, é uma jaguatirica.
É uma jaguatirica.
Se alguém quiser enviar o desenho, alguém que sabe desenhar, envia aí pra gente o desenho de uma jaguatirica com a 38. Não, não é 38, que é porque ele usa.
É uma
mesmo.
Colt Saá 45.
Então, manda uma jaguatirica com a Colt Saá 45?
Calibre 45.
Calibre 45.
É tipo.
Com a imagem da jaguatirica matando.
No Metal Gear Solid 3, que a cronologia é toda errada. Não errada, né? É toda inversa.
É que esse cara é burro, ele não sabe fazer cronologia. Vou ensinar.
Nessa cronologia. Nesse título ali é o Big Boss, você tá jogando com o Big Boss e você vê o Revolver Ocelot lá. A primeira vez que ele aparece na série é lá, no primeiro jogo, na ordem cronológica. E ele aparece em uma certa hora lá, na hora que você vai enfrentar ele, e você conversa um pouquinho com ele assim, aí ele vai chamar os companheiros dele pra ficar de guarda, tá ligado? Vigiando o Big Boss. Sabe o que ele faz pra chamar? Ele imita uma jaguatirica.
Sério, cara?
Ele faz um... tá ligado? E aparece.
Sério?
Eu tô imaginando uma jaguatirica com 9mm vindo aqui agora. Ó, como é a jaguatirica.
Ai, velho.
Se eu achar o sonzinho dele, a gente vai colocar agora. Ele, apesar de ser uma jaguatirica, ele é foda.
Ele não é uma jaguatirica.
Não, ele não é, mas apesar do nome dele ser jaguatirica.
Arthur,
não,
você acabou com a minha infância agora,
acabou,
cara.
Acabou agora, cara. Agora, toda vez que eu for lutar com ele, eu não vou levar aquela seriedade lá dele andando com um monte de C4. Eu vou imaginar uma jaguatirica
com C4 e...
Você tá jogando com um cara que se chama Solid Snake, Cobra Sólida.
Tá,
você já parou,
cara,
pra analisar?
Muito erótico o nome.
Eu gostava do Ocelot, velho. Ele é o melhor pra mim, velho.
Não, mas ele continua sendo legal, cara. No Metal Gear 2 ele adota o nome de Chalachasca.
Não, mas você tá falando aí, mas ele é legal. Você imagina uma jaguatirica armada. Jaguatiricas armadas são legais.
Uhum. Ele é um daqueles, sei lá, mano, ele é tipo um cowboy. Ele usa duas Colts Single Action Army, né, aqueles revolvão que ricocheteia na parede. Ele atira num lugar, ele calcula o ângulo certinho e o tiro vai pegar em você de qualquer jeito.
Ele tem perícia com matemática.
É, ele é ambidestro, tem perícia com Colt Saá e perícia com matemática.
E desvantagem de nome tosco.
Desvantagem de nome tosco. Vamos em frente, então. Tem a Sniper Wolf, que essa é a melhor.
Sniper Wolf
é fodona.
É foda, velho.
E o nome dela é legal.
E o decote dela é legal.
O
problema é que no Play 1 ela tinha os peitos triangular.
Tem essas coisas, mas...
poligonal.
Mas na época, nós éramos um época... bando de adolescente que quase não via mulher direito.
Adolescente, eu era criança quando eu jogava Metal Gear.
Criança, é verdade, criança.
O Alvin tava jogando ontem.
O Alvin tava jogando ontem.
Eu sou adolescente.
Eu acho que o Álvaro tá imaginando de ontem.
Deve ser. Não, mas tem uns fanart da Wolf na internet que é bacana. Que ela é Sniper Wolf. O Wolf é lobo atirador.
Lobo atirador,
inclusive,
tá vendo?
A morte dela é a morte mais triste do Metal Gear. É uma das mais tristes. Porque no Metal Gear Solid 3 também é muito triste. A série de jogos Metal Gear é triste.
Mas não, acho que não foi mais triste do que a morte do Kennedy.
Kennedy?
É, Kennedy. O presidente dos Estados Unidos.
Nossa, velho.
Eu acho que foi mais o triste.
Ele tomou um tiro do Gaspar, rapaz.
Ela era muito legal, cara. Eu gostava da Sniper Wolf.
Eu acho que foi Sniper Wolf que matou o Kennedy.
Pode ser, cara. Olha só.
Verdade, ó. Aí, ó, se você é da CIA e tá ouvindo esse podcast aqui ou da FBI, a gente descobriu quem que matou.
Foi Sniper Wolf. Ela é uma atiradora, é uma camper maldita. Sabe aquele povo do CS que usava sniper e matava todo mundo?
Puta que pariu com aquele povo, hein? Seus feed.
Ou do Call of Duty. Call of Duty também.
Aquele povo que ficava dentro da lan house usando sniper, você só via os gritinhos: para de usar sniper, seu noob! E ele dava um tiro
O pior não é nem esse. O pior é aquele camper que ele fica encostado dentro da caixa, tá ligado? Num lugar bugado, onde não dá pra você entrar. Só com a frestinha da arma.
O CS é um jogo que você tem que se aproveitar dos bugs pra você poder ganhar, cara.
Claro, sempre.
Eu me aproveitava de todos. Tá ligado aquele que você ia por debaixo da ponte de madeira, assim, você jogava granada. A granada passava a ponte e ficava grudada lá em cima, assim, se matava todo mundo. Assim.
Ah, só o outro, só o outro, só o outro.
Dava pra jogar granada na porta da telinha do Mario lá, matava todo mundo também.
No Mario?
Tinha um mod que você jogava no Castelo da Princesa.
É, você nunca jogou na telinha do Mario?
Do Mario não, cara.
Tinha telinha do Mario, tinha telinha do Chaves.
Ah, do Chaves joguei, do Mario não.
Telinha do Chaves era legal.
A do Mario também, cara, eu gostava de jogar lá.
Enfim, voltando.
A gente tava na Sniper Wolf, né? Ela é legal, ela tem um decote legal e ela atira bem pra caramba.
E ela matou o Kennedy.
E ela matou o Kennedy. E tem o Vulcan Raven. Esse maluco é o Hulk.
Ele é filósofo.
É.
Eu acho que devia lançar um livro, cara. The Vulcan Raven.
Ele fala uns negócios meio viajados, né?
A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena.
Negócio Aristóteles da vida.
Meio viajado, ele é xamã.
Ele é xamã.
Né?
Ele é xamã, velho.
É, ele é xamã. Sabe, tipo, aquela bandinha de metal brasileiro? Xamã.
É xamã, né?
É, xamã.
Não, ele é aqueles capetinhos do Diablo 2 que revive os outros, tá ligado?
É, pode crer que as carinhas chato, caramba.
Chato pra... E aqueles da terceira fase lá da floresta, tá ligado? É tipo um caboclinho em cima do outro, assim, que você mata de cima e ainda fica de baixo. Fica... É, bem com a faquinha em cima de você. Aqueles carinhas, pior, eu odeio. Vocês já viram a arma do Vulcan Raven, qual que é?
A .50?
Não é uma .50, cara, é uma M61.
Sabe o que é isso, cara?
É uma arma que ele arrancou de um F-16.
É puta que pariu.
É uma arma de avião, mano. Ele arranca e usa.
É por isso que eu falo pra você.
O quê?
Ele mata.
Ele mata.
Ele mata.
Só o fato dele conseguir levantar uma arma dessa já é foda, né? Enfim, a batalha contra ele é dificinho. Eu sofri algumas vezes. Mas aí eu peguei um macete pra poder passar a parte dele.
Ah, só com macete também, né, gordo?
Não, macete que eu tô falando é um maninho mais fácil de matar, ué. Que jeito que você matava?
Eu?
É.
Tirinho de revólver mesmo.
Tá louco.
Qual que você tá falando? É. A primeira ou a segunda vez que você luta contra ele?
A segunda.
A segunda? Então, eu soltava, você... Tá zoando, eu ia com a Nikita.
Então, você ia com a Nikita, eu ia com o Claymore, mano.
Nossa, eu enganado.
Eu parava, usava a Nikita, batia por trás. Parava, acertava
Nikita, ele visse o missilzinho da Nikita, ele atirava no missil antes de chegar
eu
nele.
Eu sei, então por isso que eu tacava pelas costas.
Esperto. Clever guy.
É, filho.
Parabéns aí.
Você achou que o que mais faz aqui é descobrir bug, rapaz.
O Raven é um cara todo místico, né, mano? Ele, inclusive, quando você mata ele lá, ele fala que você vai ser um cara assombrado pro resto da vida por todas as vidas que você tira e tal. Alguma coisa assim.
E foi mesmo.
E quando você mata ele, os corvos vêm, os Ravens, tá ligado? Os corvos.
Sabe o que eu acho que ele devia falar?
O quê?
Você é um jogador noob, você vai morrer, otário.
Pode crer. Os corvos vêm e devoram o corpo dele, assim, eu acho.
Os corvos!
Passando pro próximo, esse eu acho que é o preferido do Ney, Psycho Mantis.
Ele é mais legal, cara. Não tem cara mais legal que o Mantis,
sabia,
cara.
Sabia.
O olhinho dele brilhou. I'm
Psycho Mantis! O Mantis é o cara mais legal. Sabe o que é o cara que faz você mesmo se bater? É ele, cara!
O Psycho Mantis é foda.
É foda, sinceramente, é foda pra caralho.
O Psycho Mantis, ele é telecinésico, mano. ele controla as pessoas e fazem elas baterem quem quiser. E ele é foda pra caramba.
Muito foda.
E ele é meio misticão da vida também, assim. Ele, maldito, ele me deixa com medo. Deixou com muito medo da primeira vez que eu joguei. Como ele sabia que eu jogava Castlevania?
Aquele momento. Cara, como assim, velho? Não tem como, isso não existe.
É uma cutscene muito, muito interessante do jogo. Eu acho que é uma das mais bem boladas.
É um truque simples.
Quando você vai enfrentar ele, ele para uma hora assim e fala: eu vou ler sua mente. Alguma coisa assim. É. Só que em inglês. Aí ele para um pouquinho assim, faz uns gestos lá como se estivesse lendo sua mente. Aí ele para,
ele
olha pra você.
Joga as duas mãos pra frente, senhor.
Joga as duas mãos pra frente. Ah, então quer dizer que você está em 55% no Castlevania? Você para e fala: mano, como você sabe? Mas depois ele descobre que como que ele faz essas coisas, mas é muito do mal.
É muito tenso. Dica do dia. Cuidado, viu? Se você tiver com o seu PlayStation perto do seu computador. Ele faz isso, ele também pode hackear seu Orkut.
Seu Orkut, mano? Quem que usa Orkut?
Eu uso, cara. Vocês não usam mais?
Orkut é vintage, cara.
É vintage,
cara.
Mano. Vou voltar
pro Orkut. Eu curto Beatles e Orkut, cara.
Não, cara. Tô louco,
é mó vintage. Você é hipster, Ney?
O quê?
Você é hipster?
Eu sou também, não sei o que isso, mas só.
Olha isso.
É vintage isso?
É vintage.
Então eu sou, é. Então... Telefone aqui de casa é que é de rodar ainda. Nossa. Então eles vão hackear seu Orkut, seu Facebook, sua conta do Twitter e até sua conta do Tibia. Você vai ver seu char andando assim e escrito Mantis Hacked.
E com a frasinha bem grande, noob.
É noob. Na verdade, pro Psycho Mantis, esse bang aí que eu falei do Castlevania, que ele faz é tipo, ele puxa informação do memory card seu. Se você tiver qualquer jogo da Konami,
salvo,
ele vai falar alguma coisa sobre esse jogo. É interessante.
Tem
isso.
Tem um pra cada jogo, acho que tem até pro Gambar Goemon. Não sei se você já viu Gambar Goemon.
Não.
É um joguinho que você joga com os ninjas da Konami. Tem eles no joguinho de Konami Cards.
Quase.
Alguém aqui já jogou Konami Cards?
Não.
Não. Como é que
Konami Cards é legal, é o jogo de corrida da Konami. Tem o Snake.
Nossa,
jogo.
Caramba!
Parabéns!
Sério? Nem dava pra saber pelos vídeos,
né? Dá pra você jogar com o Snake, com o Mantis, daí ele controla os maluquinhos na corrida.
Da hora, velho. Vou procurar de qual console?
Acho que é do Play 1.
Eu vou procurar.
Tem pro celular também, se eu não me engano.
Bacana.
E
tem o celular hoje, né?
Konami Cards.
Tem, eu acredito, também o Metal Gear pro celular.
Tem?
Eu acredito, não tenho certeza.
Se tiver, a gente confirma aí nos links. O Psycho Mantis é legal. E é um jeito muito legal que você, a batalha contra ele. Se você não souber inglês, você se fode.
E a gente não vai falar.
A gente não vai falar.
A gente é mal. E se você enrolar muito, já era seu Facebook.
Ele vai invadir seu Facebook e vai fazer aquelas que amigo chato faz, tá ligado?
É.
Você deixa o Facebook aberto na casa do seu amigo, ele publica lá.
Coisas obscenas.
Eu gosto de beijar rapazes. Ele vai fazer isso com seu Facebook, cara. E depois trocar a senha ainda.
E o pior, ele vai deletar seu share no Tibia.
Nossa, mancada pra você, Ney. Aí,
que mancada, hein, Ney? Vai perder o seu char do Tibia.
Ele vai acabar com o seu char do Tibia. Ou ele vai começar a beijar rapazes no Tibia, igual o Álvaro faz pra uma mulher.
Que horrível.
Eu não acredito até hoje que tem gente que namora no Tibia.
Tem.
Apesar que eu namoraria, porque eu não namoro na vida real.
Tudo bem,
tá com arte Forever Alone aqui.
Forever Alone.
Eu não posso dizer nada. Enfim.
E também tem o... O último membro é o Decoy Octopus.
Eu jurei que você ia falar o último meme.
Meme?
Meme, mano.
Tipo, imaginei o Trollface ali.
O último meme é o Trollface. Então, galera, o último meme é o Trollface. Não, o último membro da Foxhound é o Decoy Octopus.
Esse cara se luta contra ele não, né?
Não.
Ah, bom.
Ele lembra...
Ele já vem morto?
Lembra quando você encontra com o DARPA Chief na cadeinha lá?
Aquele negão?
Aham.
Uh-huh. Ah, sei.
Ele não é o DARPA Chief, é o Decoy Octopus.
Ah, o Decoy Octopus é tipo o camaleão do Homem-Aranha, aquele cara sem rosto?
É, ele é o mestre de disfarce. Eu não sei se ele não tem rosto, porque eu nunca vi.
Ah, se eu não me engano, ele não tem rosto. Não. Agora que eu lembrei.
Você encontra com ele na cela lá e ele tá disfarçado de DARPA Chief. A missão do Snake é salvar o DARPA Chief e desativar o Metal Gear.
Assim, que... fala aí.
Ah, muito, tipo...
ah, já fiz isso muito na minha vida.
Que isso?
Eu também.
Ah, é mais foda que a do Buzz Lightyear. Não é mais foda que a do Buzz Lightyear.
Não.
É muito foda. Resgatar os caras na loja de brinquedo é foda.
Só que não.
Imagina o Snake resgatando os caras na loja de brinquedo. Ele não conseguia, pô.
Ele ia conseguir e ninguém ia... ter visto que ele salvou os caras.
Mas ninguém viu o Buzz Lightyear na lojinha lá, né?
Eu sei Buzz lá, é foda, cara.
Vocês estão viajando.
O Buzz é tipo um Snake também.
É.
Enfim.
Só que legal.
O Snake não é legal?
É legal também, só que...
Não, o Snake é muito louco. Você fala merda, Snake. Você tá mexendo comigo aqui.
E comigo também.
Eu não tô falando nada, vocês são loucão, bobão, tum, tum, tum,
bobão. Desdobrado.
Não sei.
Ele gosta de dobrar. Enfim, o Decoy Octopus é legal também. Ele se disfarça de quem ele quiser.
Mas ele... Não, eu quero entender uma coisa aqui. Ele disfarça, morre, já era?
Já era.
Ele morre de ataque cardíaco mesmo ou ele só disfarçou não. A morte?
Você sabe o que tá acontecendo ali, que algumas pessoas morrem do nada?
Não.
Não?
O Snake, o Solid Snake, ele foi contaminado por um vírus. Chama Fox Die.
Ah, isso aí eu vi.
Uhum. O 4. Inclusive foi a médica lá, como que a chama mesmo, a médica?
A Meilin?
A Meilin é a que salva, né?
Não, a Meilin que salva, mas eu acho que a Meilin ou é a outra mulherzinha.
É a outra mulherzinha lá. Ela que implantou o vírus no Snake. Que ela queria vingança de uns negócios que aconteciam antigamente lá.
Diga-se de passagem, rapidinho, tem aquele risco do Metal Gear lá. Tem o Fox Die também, você mata o capitão seu na hora.
Legal. Risco de Metal Gear deve ser muito interessante.
É, a gente vai pôr o link ali depois do risco do Metal Gear.
O que aconteceu? Um cara criou ela... Que era o Gray Fox, que era um cara foda pra caramba. E o Solid Snake vai lá e mata ele. Só que ninguém sabia que tinha sido o Gray Fox que tinha criado ela. Aí ela fica pé da vida e injeta esse vírus no Snake. Só que esse vírus, ele não mata só o Snake. Ele tá programado pra matar certas pessoas. Então era pra matar ele, era pra matar o Decoy, era pra matar um monte de gente.
Caralho.
Só que o vírus fica no Snake e não mata ele. Tá ali. Contaminado. Só que ainda não matou. Uma hora ele vai morrer por causa desse vírus. Tanto que esse vírus eu acho que ele também é propagado por DNA. Spoiler do Metal Gear 4 aqui, porque a gente não tá falando do Metal Gear 4. É. E também não é tão importante assim. E vocês já devem saber também que no final do Metal Gear 4, o Snake vai encontrar com o Big Boss. Beleza? É revelado que o Big Boss tá vivo. E o Big Boss morre naquela hora porque ele tava conversando com o Snake. E o Snake ainda tinha o Fox Die. Ele passa o Fox Die pro Big Boss e o Big Boss morre. Morre no túmulo da Boss, que era a mentora. Do Big Boss. É uma cena muito triste.
Que rolo.
É um rolo do caramba. Foi mais ou menos assim pra exemplificar pra vocês. Tinha a The Boss, que era uma mulher foda pra caramba. Ela aparece no Metal Gear 3. Ela treinou o Big Boss. O Big Boss mata ela na missão dele. Ele teve que matar. O Big Boss se torna o cara mais foda do mundo porque ele fez a missão mais difícil lá na União Soviética, que é o Metal Gear Solid 3. Se vocês tiverem interesse, vocês jogam, que eu recomendo pra caramba. É o meu Metal Gear favorito. Você joga com ele lá. Aí, ele é clonado. E dá origem ao Solid Snake. E aí que se desenvolve as coisas. O Solid Snake é um clone do Big Boss. É o projeto Lesenfants Terribles que acontece lá. E sai o Solid Snake. Tanto que o Solid Snake, ele envelhece mais rápido por ser um clone.
Tem uma explicação do porquê existe o Psycho Mantis, o Raven...
Que o Liquid Snake contratou eles mesmo, sabe? Tipo, tem a história de cada um, como que eles ficaram daquele jeito. No Metal Gear Solid 1 vai aparecer. Tipo, o Psycho Mantis era... Desde pequenininho ele tinha os poderes de telecinese lá. A Sniper Wolf, ela não tinha pai e foi criada no meio da guerra. Esse tipo de coisa.
Acho que os caras são um pouco mercenários também, né, cara?
Não, eles são mercenários. Todos são mercenários.
É,
aí eles são contratados pelo Liquid Snake. Liquid Snake, a gente não falou sobre ele, mas ele é o líder. E ele é foda pra caramba também, ele luta bem. E ele que vai controlar o Metal Gear.
E matar o C.
E matar o C várias vezes.
Mas mil vezes.
É. Sorte que você tem um memory card em casa, porque você é prevenido.
Sorte que você tem memory card, né, cara? A gente usava memory card antigamente.
Verdade, né? Hoje a gente salva no videogame.
Hoje vocês nem sabem o que é memory card.
Verdade,
que vergonha.
Vergonha mesmo, vocês não sabem nem que eu tenho um memory card de 1 mega e você salva Diablo e ele acabar com o memory card.
Vocês não sabem o drama que é você tá jogando lá e não ter blocos pra gravar o jogo.
Vocês choram. Você
gravava SimCity no negócio e já ia 5 blocos.
O Diablo ia 10.
Olha.
E mais um pra você salvar o char seu. O que sobrava 4.
O memory card de antigamente tinha 15 blocos, não tinha
1 mega.
É um mega, não tinha nenhum maior que isso. No PlayStation ainda tinha uns que eram um pouco maior, mas eu acho que eram piratas. Eu acho que o original tinha só...
Tinha os Piratex lá, que você mudava a chavinha lá e ele virava outros memory card.
Eu acho que é isso, mas...
Tá louco? Eu nunca vi isso?
Tinha.
Só mas... sei que nunca viu.
No PlayStation 2 tinha. Mas aí veio o Xbox, veio o PlayStation 3 e aí tudo ficou uma maravilha, né?
É, ainda inventaram o Atari.
aí inventaram o Atari e o Nintendinho. Aí você tá de boa... Na sua casa, jogando Metal Gear.
E o videogame trava.
Não. Pior.
Energia, filho.
Pior do que isso tudo. Você tá de boa na sua casa jogando Metal Gear e aparece um puta ninja com uma katana na tua frente.
Ele corta a sua cabeça e você morre. Pim.
A gente não falou que desse ninja na parte dos terroristas ali, porque ele não é um terrorista. Mas nesse jogo tem um maldito cara ninja com uma katana e uma roupa cibernética, que ele é muito foda, cara.
Deu medo já, velho. É um maldito mesmo.
Deu medo, mas lógico que deu medo.
Ele dá uma katana. Katanas dão medo.
É, então.
Principalmente um cara com exoesqueleto, uma katana, uma habilidade ninja foda.
Muito foda. Vocês lembram quando a gente vai enfrentar ele, como que tá o corredor?
O corredor tá tudo esquartejado, com um monte de carninha cortada no meio. Chega um, parece.
O corredor tá esquartejado?
Well, ele cortou o corredor no meio. Não, tá vários soldados esquartejados no lugar. Mas por que ele foi lá?
O ninja?
É.
Isso é meio spoiler, mas eu vou falar já que você perguntou. Lembra do Gray Fox que eu falei?
O Gray Fox lá do 1, até que você tem que resgatar ele num lugar lá. Sei.
Que depois o Solid Snake mata ele?
Sei.
É ele, é o Gray Fox. Ele tinha praticamente morrido, que eu falei até que a mulherzinha ficou com raiva, infectou o Snake. Só que a mulherzinha acha ele, eu acho, e faz uns bang nele lá que ele volta à vida. Só que ele volta meio, tá ligado? Ele tá um morto-vivo, praticamente. Por isso o exoesqueleto, eu presumo. Aí ele vai lá atrás do Snake. Ele quer lutar contra o Snake pra, sei lá, eu acho que relembrar os velhos tempos ou alguma coisa assim. Ele tá lá pra, no começo, eu acho que é pra, sei lá, velho. Ele foi lá lutar contra o Snake, ele fala que ele quer lutar contra o Snake mais uma vez. E depois, no final, ele acaba ajudando o Snake.
Ah, até a hora que é magado pelo Metal Gear, né?
Uhum. Porque, na verdade, ele era amigo do Snake. Não, ele era amigo do Snake mesmo. O Snake mata ele, mas é tipo o que acontece no 3. O Big Boss teve que matar a Boss. Mas os dois era tipo mãe e filho. Mas era missão. A pessoa tem que cumprir a missão.
É.
A missão do Snake era matar o Gray Fox e foi lá e matou. Só que aí teve um inconveniente dele voltar, né?
I'll be back.
Depois ele voltou de um bom tempinho. E aí, amigo? Deixa eu te matar, maldito.
E o cara é muito foda. Foi um dos mais fodas dos jogos, na minha opinião. Ele usa aquele exoesqueleto que é no Resident Evil.
Que burro, dá zero pra ele.
Resident Evil, Resident mano. Resident Evil.
Processou legal.
Não, não, muito bom isso. No Metal Gear Solid 2, parece uma pessoa com a roupa de ninja, que é a Olga Gorlukovich. E a gente não vai aprofundar muito, mas ela tem um exoesqueleto de ninja. E agora tá saindo um novo Metal Gear. Você joga só com o Raiden e ele usa um exoesqueleto tipo de ninja. E no Metal Gear Solid 4 também vem um monte de cara com as roupas meio ninja, assim. Só que nenhum era tão foda que nem o Gray Fox. Desculpe dizer, o Gray Fox era o Gray Fox, mano.
Ele é muito foda.
Antigamente ele era... A Foxhound, eu acho que não era sempre uma organização terrorista. Ele foi o único que chegou na categoria Fox. Era uma nomeação, ele foi nomeado Fox. Ele era fodão pra caramba. Você tem que matar ele na porrada, mano.
Mas conta aí sobre sua cena lá. Não, você jogando contra ele.
Jogando? Não tava jogando contra ele, tava apanhando pra ele. O cara, ele tava desviando minhas balas com a espada. Quem desvia a bala com a espada, mano? Só ele. No Metal Gear Solid 2 tem uns carinhos que tentam fazer a mesma coisa, mas não dá certo. Se você metralhar eles, eles deixam passar algumas balas.
Mas essa parte é muito foda. Quando eu fui jogar, eu capenguei naquela parte aí, nessa parte que você encontra a primeira vez com ele. Que os caras, ele chega, vai tentar atirar, ele esquiva da bala e vai golpear o C.
Na verdade, é a segunda vez, hein?
Que burro, dá zero pra ele.
Opa! Eu não joguei esse jogo. Faz tempo que eu jogo.
A primeira vez é na batalha contra o Ocelot. Ele aparece.
Ah, é verdade. Ah,
mas só aparece, você não batalha contra ele.
Você não mata mesmo ele, você morre.
Mas você luta com ele numa parte, não luta?
Luta.
Nessa parte que a gente tá falando. Não, com o Ocelot não.
Ah, tá, eu não cheguei nessa
parte. Você luta contra o Ocelot, mas não luta contra o ninja.
Ah, tá. Deixa eu perguntar, você saiu da tela de Press Start?
Perdi o start.
Você tá ligado que tem que apertar pra você selecionar New Game com bolinha, né? Com o X, não volta.
Porque foi baseado no jogo japonês. Foi baseado no jogo japonês.
Era do mal isso daí. Eu até hoje eu vou selecionar New Game, aperto X, volto na tela inicial. Verdade. Poker Face Eterno.
Eu lembro até hoje, cena que eu não esqueço, é aquela parte da cadeira elétrica.
A cadeira elétrica.
A cadeira elétrica, que eu...
Não é uma cadeira.
Não é uma cadeira elétrica?
Não, cara, você fica de pé, como que é uma cadeira?
Aí, mano, então a cama na vertical.
É uma cama na vertical.
Joga eletricidade, faz você chorar e cagar.
Que você tem que apertar o bolinha. Daí eu falei, ué, vou arrumar um controle turbo. Daí eu liguei o controle turbo não funciona.
Nessa parte. O Ocelot até fala nessa parte que não funciona.
Mas eu falei, vai saber.
Vai que cola.
Vai que cola mesmo.
Vai que vai, né?
O Ocelot, ele... O Ocelot, além de um atirador do caramba, ele também é torturador. Ele te tortura nessa parte. Você é capturado no jogo lá. Você precisa se libertar.
Por isso que eu curto o Ocelot.
O Ocelot é foda mesmo. Ele... Acho que apareceu em quase todos os títulos, mano. Se eu não me engano.
Acho que sim, cara. Não tem nenhum que ele não parece, não.
Uhum, ele aparece no 3 lá, mano. Novinho. E ele já atira bem.
No 3, na que ele aparece, eu curti.
Mas essa parte aí é foda. Você vai com o Snake só de calça.
Só de calça.
É a primeira vez que você... Depois ele vai atrás da maquininha trocar de roupa, né?
Quando você se liberta.
Mas é legal essa parte que você fica aí dentro do quarto. Eu lembro que... Nossa, foi mó capenga pra sair desse lugar também. Que você tinha que esconder embaixo da cama lá pro cara sair.
Na verdade, tem 3 métodos pra sair desse lugar.
Eu saí embaixo da cama, pô. E aí...
Eu também.
O Johnny lá, o soldado cagão, ele vai no banheiro, aí você pode ou esconder embaixo da cama, ou esperar o Ocelot lá, que é o carinha que você ajuda na sala do ninja lá, esperar ele vir, ele te dá um pote de ketchup. Aí você pode deitar no chão e usar o ketchup, aí começa a sair ketchup debaixo do seu, o guardinha pensa que é sangue, aí ele abre a porta, você levanta e dá umas cacetadas nele.
Ou não, né? Ou você levanta atrasado, igual eu fiz uma vez, e o guardinha sai fora.
Uhum. Pode acontecer também. Ou você pode só ficar preso lá esperando pra sempre. Se você não conseguir sair, o ninja aparece e abre a porta pra você. Ou o próprio Otacon abre lá. O Otacon tem um dispositivo de invisibilidade que nem do ninja.
É, eu sei. E ele não dá isso pra você, só dá com o final.
Se você bater final, revelando a localização da Meryl. Se você, sei lá se é a localização, revelando lá, sabe? Que você tem que apertar select na sala de tortura. Se você apertar select, você, tipo, sei lá, revela uma coisa importante lá que você não deveria revelar. Aí no final do jogo você ganha a invisibilidade lá.
É, daí você vai ter que jogar o jogo tudo de novo, uhum. Invisibilidade, não muda nada.
E se você resistir à tortura apertando o botão lá, aí você ganha a bandana. A que bandana. Te dá... Munição infinita, né?
Mas ele já tem uma bandana.
Ele já tem uma bandana, né? Por quê?
Essa bandana é foda, ela é mágica.
É, ela tinha munição infinita.
Mágica, a bandana faz bala.
Bandana produtora de balas.
Mas, é, outra coisa legal também é quando você vai enfrentar a Sniper 1.
Qual das duas vezes?
A segunda lá, que tem uns lobinhos lá, que os lobinhos ficam com o coraçãozinho em cima do você, em cima deles, né?
Não, cara, isso daí é depois pro Psycho Mantis. Ai, essa daí é a primeira vez.
Tá, a primeira vez, então, tô confundindo.
Uhum. A segunda vez é na neve lá embaixo, depois do helicóptero.
Isso, pode crer, verdade mesmo. Até que você luta depois, acho que você insere o disco 2.
É.
Mas é bom, legal, aqueles lobinhos com coraçãozinho em cima. Mas a cena master que aconteceu comigo, o maior poker face da minha vida foi quando eu insero o disco 2.
Pode crer, né?
Desanimei minha vida enquanto isso aconteceu comigo.
Eu tinha o disco 2.
Eu não.
A primeira vez eu não tinha o disco 2. Mas quando eu arrumei, eu coloquei e veio outro poker face.
Por quê?
Porque eu não sabia como é que saía daqui a parte da lava. Até que eu descobri que você tinha que escorar na parede e sair arrastando. Eu não descobri, eu fiquei tipo muito tempo pra descobrir. Umas 2 semanas pra sair dessa parte.
Nossa, 2
Caralho,
semanas?
Véio.
2 semanas.
Caramba.
Porque, tipo assim, eu não jogava direto, 2 semanas direto mesmo. A gente dorme, come, vai no banheiro. Tá vendo? A gente não é igual aquele cara que joga Diablo 3 que morreu lá. A gente dorme,
de novo. Tipo de
coisas. É, essas coisas mais necessárias, assim, né?
Bom, então, mas minha experiência aí foi...
Teve experiência? Teve
experiência, a questão é essa.
Ah, eu tive, velho. Eu saí matando todo mundo, só que chegou no CPP.
E morrendo também, tudo.
Eu não tinha, eu parei de jogar. Mas, cara, eu saí matando todo mundo na granada mesmo, mano.
Eu achei que o Álvaro ia falar assim, a minha experiência. Esse jogo, cara, na boa, foi a hora que eu apertei o start e comecei o jogo.
Nossa, que da hora, velho.
Muito louco. Não, eu apanhei pra caralho pra passar em muita parte, velho. Eu não tenho paciência. Muita parte. Qualquer parte, porque eu não tenho paciência de ficar.
É, eu já vi você jogando.
Depois, puf, no cara, velho. Eu vou lá e já acabei.
O Álvaro jogando qualquer jogo é um desespero. A gente jogava o joguinho da Level Up. É divertidinho até o Perfect World. Vocês deveriam ver. Eu era o tanker. O tanker não, eu era o da Major e ele era o tanker.
Eu era o tanker.
Mas não dava certo aquilo. Ele saía com a espada, com o machadão dele, né?
É, depois eu peguei um martelão, mas esse machadão.
Os martelão, os machadão. E começava a bater. E eu não conseguia mandar poder em todo mundo. E eu tinha que ir lá, e eu tinha que realar. E ele, eu era da Major, e eu tinha que realar também. Porque ele perdia HP pra caramba.
Eu perdia, mas eu aguentava todo mundo também, pô.
Aguentava, lógico, eu tava curando você ali.
Ah, mas eu tinha bastante aguentava, HP, mano. Filho.
Aguentava com as vírgulas do lado, né?
Aguentava, vírgula, se eu não tivesse
realando, eu
múltiplos,
tenho, né?
Múltiplos inimigos, se eu não tivesse jogando sozinho.
Mas vamos lá, Arthur, conte aí sua experiência em jogo.
A minha experiência de jogo são tantas, eu joguei tanto aquele jogo, mas eu gostava de ficar dentro da cardbox. Eu sempre tento usar a cardbox.
Eu também, acho que todo mundo precisa.
Cara, a Cardbox é um negócio idiota.
Mas você funciona, se... cara?
Não funciona, não, na verdade.
Funciona em certas partes, porque não, eu consegui passar e os caras me veem, então eu ficava
poucas,
feliz.
Muitas poucas partes. A Cardbox é a marca registrada do jogo, pra quem ainda não jogou. Você usa a Cardbox, você se esconde dentro de uma caixa papelão.
Cardbox existe desde o primeiro.
Desde o primeiro.
É de que? De laranja? É?
De laranja.
Que bonito.
Só que o que acontece? Quando o inimigo vê, quase sempre ele vem, dá uma bicuda na caixa, tira a caixa e te acha. Só que mesmo assim você continua usando. É. Eu ainda uso, até hoje.
Aí você usa e sai correndo com a caixa, desesperadamente apertando qualquer botão pra tirar a caixa.
É legal quando você coloca a visão em primeira pessoa dentro da caixa, você olha pra frestinha de onde os caras colocam a mão pra levantar a caixa.
O legal desse jogo é legal também, né? Nos outros jogos da época, assim, não tinha visão em primeira pessoa. Não que eu me lembre.
Não tinha
assim aqueles Spec Ops lá.
Ah, tinha Spec Ops, mas...
Spec Ops é uma bosta.
É uma bosta.
Não sei porque que os caras lançam de jogo.
Não compara Spec Ops com Metal Gear, mano. O pessoal, pode até ter gente que não vai gostar do que eu vou falar. Mas tem gente que compara Metal Gear com Rainbow Six em questão de espionagem. Não, cara.
Mano,
Metal
tem gente que joga Tibia, cara.
É, tem gente que joga Tibia. Metal Gear é o Ney, por exemplo.
Legal, Ney.
O quê?
Tibia?
Claro.
Você é o quê? Xamã?
É essa de chamando?
Eu sou um cara que tira flecha sem mexer a braço.
Legal, eu gosto dos gráficos de time. Enfim, onde que a gente tava?
Tava falando
das suas experiências.
Isso não ajuda muito, cara. Eu tenho tantas experiências nesse jogo.
Aquela que você tava morrendo.
Eu também tenho muita experiência no começo. Vocês lembram da primeira batalha contra o Vulcan Raven?
Lá do tanque?
A do tanque, velho. Ele luta contra o cara dentro do tanque.
Até que você tem que matar ele com Claymore C4, não lembro?
É Claymore, acho que não dá não, hein?
Eu acho que
tá?
É com C4,
eu não lembro que jeito que é Claymore, pô.
Claymore é mina terrestre.
Verdade, então é com a C4, pô. Eu falei C4. Você veio falar Claymore?
A C4, eu usava granada.
Granada?
Eu jogava granada em cima do tanque.
Nossa, é verdade, cara. Eu tô viajando aqui, viu?
Por quê?
Que burro, dá zero pra ele.
Porque é só com a granada que você mata ele.
É, cara, eu nunca consegui colocar C4 naquilo.
Ah, sim, mas você é uma porta mesmo, né? Não?
Eu sou uma porta? Você que tá confundindo o negócio. Enfim.
Eu sou. Você que é uma porta, filho.
Você que é uma porta, filho.
Vocês são portas, velho? Vocês são portas.
Você é uma porta mais ainda.
Eu não sou um porta, sou um portão.
Pior. Para. Jogo, ele tem muitas partes fodas. Vocês lembram das partes que dava pra detectar fantasma com a câmera?
Ah, eu lembro, velho. Dava medo, mano.
Dava pra tirar foto, às vezes pareciam os fantasmas nas fotos.
É, os programadores, né? Jogo.
Só que era foda porque cada foto ocupava um bloco no memory card.
É, isso tava difícil. Tinha mais que um memory card. É raro na época.
É raro, você
ter 10 reais, porque 10 reais dava pra comprar muito doce.
Nossa, 10 reais dava pra comprar muita coisa. Dava pra comprar 10 salgadinhos.
Verdade, 10 salgadinhos, caramba, filho. Nessa época o salgadinho era 50 centavos.
Dava pra comprar 20 salgadinhos. Antigamente, com 10 reais, eu comprava 10 Kinder Ovo. Hoje em dia, eu tô juntando dinheiro pra dar entrada no meu Kinder Ovo.
Senão, nunca mais comi Kinder Ovo, velho.
Agora só vem uns brinquedos chatos também. Não gosto mais.
Perdeu a graça, ficou caro.
Ficou caro, ficou sem graça. A gente ia fazer podcast sobre Metal Gear, né? Não sobre Kinder Ovo.
Mas Kinder Ovo é bom, fala.
Imagina só que se viesse as miniaturas do Snake no Kinder Ovo, mano. Que bacana.
Pode vir a miniatura do Metal Gear mesmo.
É o Metal Gear. Então vamos resumir, sabe o que é o Metal Gear?
Que?
É um robozão gigante que lança ogiva nuclear e te mata.
Já acabou.
Yeah.
Yo.
Well.
A gente tá chegando ao fim do podcast, Aleluia. Então. Aleluia. É, vamos aos Space Points?
Bora.
Então, a gente não tem uma vinhetinha, né? Vamos tentar fazer qualquer hora uma vinhetinha de Space Points.
Vamos.
Beleza. Coloca um eco na minha voz dessa vez só. Depois a gente faz uma melhor.
Certo.
Beleza, então. Vamos lá. Space Points. Vamos começar com você, Ney. Quantos Space Points você dá aí pro jogo e o que você achou do jogo?
Eu?
É.
Qual o jogo mesmo? Castlevania?
Não. Metal Gear Solid, cara.
É Metal Gear? Eu achei que era Castlevania, pô.
Não. Castlevania vai ser pra outro dia.
Ah, pode crer. Metal Gear.
Metal Gear.
Tava achando que era Toy Story já. É, enfim.
Joguinho Toy Story é legal, né?
Nossa, é legal, cara.
Toy Story é legal pra caramba. Mas vamos falar aí do Metal Gear. Bom, tio, eu achei bem feito, né, e tal, pra época. Nossa, um jogo muito bem produzido, a ideia de usar espionagem e tal, muito bacana. O problema é, você não joga com o Buzz Lightyear. E você é do Comando Estrelar, cara. Isso pega muito jogo. E eu vou dar 8 por conta disso, 8,5.
8,5. Basicamente, então, você não gosta de nenhum jogo, então, porque só o Toy Story é do Comando Estelar.
Mano, Toy Story é tudo. Não, tô brincando, mas eu... A minha nota foi porque... Não é livre de bugs, não é livre das coisas, mas é bacana.
É muito bacana.
Entendeu? Mas a gente não deu 10 nem pro Skyrim.
A gente não deu 10 nem pro Skyrim. Apesar que Metal Gear tem menos bugs que Skyrim, mas...
com certeza, né?
Skyrim é o negócio mais bugado do mundo. Os dragão voando em espiral é o melhor. Vai, Álvaro.
Bom, cara, eu vou dar 8.
8 pontos?
Porque eu lembrei uma parada aqui agora que eu tava pensando. Tanto saiu dois CDs, era o A e o B, beleza? Eu não gosto disso, mano. Eu nunca tenho B, cara. Eu jogava só metade do jogo, na outra metade eu não sei o que acontecia.
Álvaro, 8 pontos, por quê? Eu não gosto de CD B.
Ah, beleza. Eu não gosto de CD duplo, pô.
Qualquer. Seja lá qual for o critério, vai ficar por 8 pontos então.
Fica com 8, velho.
Eu vou dar 9 Space Points pra esse jogo, minha série de jogos favorita. Eu fico muito triste por não ter um PlayStation 3 pra poder jogar o Metal Gear Solid 4, só tem meu Xbox.
Eu briguei com o Metal Gear Solid 4 um pouquinho.
Eu lembro, eu tava aqui na sua casa. Foi legal. Deveria sair pra Xbox, cara, seria tão legal. É a minha série favorita, mas eu vou dar 9 Space Points por não ser livre de bugs, assim, também.
Por você enfrentar caixas de papelão com roupas de neve.
Caixas de papelão com roupas de neve. Apesar que pra época era um gráfico bom até.
Vocês estão falando mal da minha casa, velho.
Você mora dentro de gente?
Não, da caixa, pô.
As caixas de papelão que a gente tá falando, os personagens, é tudo quadradão, tá ligado?
Ah, tá. Mesmo assim, as caixas eram legais, os cardbox, eu curto.
Os cardbox eram legais, mas bom, não é um jogo livre de bugs, tem algumas falhas no jogo, mas nada que tire a grandiosidade do jogo, como a gente falou em Skyrim. Tem bugs, tem algumas coisas incoerentes ali, uns negócios viajados, mas não tira a grandiosidade do jogo, então eu vou dar 9 Space Points, e vocês são tudo chato por dar menos.
Você é mais legal porque se dá mais, hein?
Vai pro inferno!
Dica do dia, se você vai esperar o Dai falar 10 de algum jogo, você vai ficar sem jogar nenhum.
A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Se você curtiu, dá um jeito de compartilhar aí no Facebook, no Orkut, no Twitter ou em algum lugar, sei lá. Ajuda a disseminar a palavra.
Ajuda a semear a palavra do
semear
nerd do espaço.
Semear a palavra do Space Nerd. E valeu se você divulgar aí. Comenta também. Faz alguma crítica, faz um elogio, xinga a gente, faz qualquer coisa que...
Mas posta alguma coisa.
Posta alguma coisa aí, posta um fanart do Nerd do Espaço, vai lá, faz o desenho de nós três.
Ou posta o desenho do Metal Gear,
desenho,
qualquer coisa.
O desenho aí. Da Jacotirica com a arma lá.
Você postar qualquer coisa, só uma letrinha já tá bom, cara.
Se você não quiser postar nos comentários, manda um e-mail pra gente, nerddoespaco@hotmail.com. E com alguma sugestão pro próximo podcast também, que a gente tenta atender aí. E é isso aí, galera.
A gente já, logo agora, a gente já vai começar a atender os pedidos.
E se vocês quiserem, qualquer coisa que vocês quiserem, que a gente, sei lá, alguma coisa legal que vocês falem aí, a gente lê aqui depois, um e-mail ou uma carta, sei lá. E se você curtiu, então dá um curtir na nossa página no Facebook lá, facebook.com/nerd2paco. Spaco, porque não tem cedilha, tem Spaco. E segue nosso Twitter também aí, @nerddospaco. A gente não twita muito, como a gente já disse, mas...
Não twita muito, não. Não twita.
Não twita. Mas...
Ficamos felizes.
Existe um Twitter. Sabe o que acontece? É porque eu que tô administrando o Twitter, eu vou passar essa função para o Álvaro e eu acredito que ele vai twittar mais. Ou não, mas tanto faz. Segue a gente no Twitter lá que você tira a sua própria conclusão. E é isso aí, obrigado por ter ouvido até o final, se você ouviu até o final, obrigado por acessar. E é isso aí, galera, até semana que vem, na segunda a gente tá aí com algum jogo bacana, ou se, sei lá, pintar algum outro assunto interessante, a gente faz um podcast especial aí, um Spacecast.
Isso aí, galera.
Então, muito obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem.
Até.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over.